E esse grupo de pessoas enganadas vai se juntando para tirar satisfação com ele. Tirar satisfação com esse aristocrata que teve o poder subiu na cabeça, né? Mas não conseguem de fato lidar e o Giovanni acaba sendo impune. Até a última cena na qual ele convida uma estátua, a estátua do falecido pai, que ele havia matado no começo de uma das empreitadas dele, no começo da ópera. A estátua é convidada por ele para jantar. E essa estátua acaba arrastando ele até o inferno, né? Então é assim que ele paga pelo... Então a gente tem uma comédia até esse momento, que é extremamente trágico, né? Então é uma comédia, 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 e no final uma a gente tem uma cena extremamente chamativa, onde tem um coro do inferno que convoca o Dom Giovanni a ir jantar no quinto dos infernos, né? Ele é arrastado pela estátua do pai da moça que ele havia tentado conquistar no começo, né? Eu vou botar o trecho que ele é muito facilmente reconhecível por... Acho que qualquer pessoa que escuta aqui vai lembrar desse trecho, né? Conclusão dessa cena, o que acontece basicamente é que ele é arrastado pro inferno, né? O leporello fica morrendo de medo, porque imagina, uma estátua vem e arrasta o seu mestre pro inferno. E aí todo mundo faz uma resolução de ano novo no final e decide mudar suas próprias vidas. Tem gente que vai pro convento, tem gente que vai procurar um novo mestre.
Tem uma espécie de moral no final.
Tem uma espécie de moralzinha. O Mozart sempre tem uma moralzinha onde tudo dá certo, né? Nunca acaba 100% trágico.
Tem um
nunca.
Final feliz.
O Mozart sempre tem um final feliz.
Uma redenção.
Redenção, mas não pro Dom Giovanni. Esse vai pro inferno.
Esse é pagado por todos os pecados.
Paga por todos os pecados. Tem uma cena, inclusive, que eu acho interessante lembrar, que ele troca de capas com o servo dele pra ele poder azarar mais pessoas e não ser pego. E aí ele segue fazendo serenatas pelo servo, pelo leporello. E o leporello acaba sendo encontrado e é quase linchado por todos, mas aí revelando que ele era o leporello, né? É muito engraçado também, né? Bem, pra encerrar essas óperas engraçadas italianas, né? A Flauta Mágica também é uma comédia com alguma
pretensão. A Flauta Mágica é uma das mais famosas.
Isso.
Até então, tem um filme.
Sim, feito, do Bergman, se eu não me engano.
Sim.
Mas antes da Flauta Mágica e da La Clemenza di Tito, que é de fato a última ópera do Mozart, que é uma ópera séria, parece que alguém estava ficando um pouquinho mais com medo, né? Mas tem Così fan tutte, que é uma das premissas mais, talvez, ofensivas, assim, hoje em dia, né? Na época, talvez não. Mas a história é basicamente a seguinte. Tem dois casais e os dois homens desse casal combinam, junto com um terceiro, que eles vão trocar de lugar, vão fingir que vão pra guerra, vão voltar com o lugar trocado e vão um e o outro tentar conquistar a mulher do outro.
Trocar swing, que se chama.
Seria uma espécie de swing, mas eles são obrigados a conquistar essas mulheres, porque eles queriam provar, acima de tudo, que as mulheres deles eram muito fiéis. Mas esse terceiro personagem que faz a porta contra
era
eles...
Era para tentar conquistar
a mulher,
mas não. Porque se supõe que está em jogo a fidelidade.
Isso, e eles não querem duvidar da fidelidade das mulheres deles. Claro. Por isso que eles colocam a prova e apostam com esse terceiro... que na verdade as mulheres deles são muito fiéis.
Uhum.
E aí eles voltam como fingindo ser outros homens, né, soldados de outros países. E, na verdade, o que acontece é que as mulheres são conquistadas pelos respectivos, né? E elas acabam cedendo aos encantos. E aí o título um pouco ofensivo, né? Così fan tutte, é que assim fazem todas, né? Se você viajar, pode vir outro cara e pegar a sua mulher. É uma outra
até
mentalidade.
Até porque não é sua, né?
Exatamente, exatamente.
Ele tem a liberdade de...
Ele pode ter morrido na guerra.
Pois é.
É muito interessante, uma das áreas que eu vou colocar agora, que é um terceiro, é um trio entre os três que apostam, né? E esse trio, eles falam que a fidelidade de uma mulher, né, é que nem uma fênix. Todo mundo fala que viu, mas ninguém nunca consegue achar ela, né? Ninguém consegue... Vamos colocar aqui. Então, o que aconteceu aqui, basicamente, é assim, ele falou que a fidelidade de uma mulher é que nem uma fênix, né? E aí os dois querem reivindicar essa fidelidade para suas
respectivas... Que era um valor na época isso, devido, isso. Digamos. A mulher devia
isso,
uma
isso.
Espécie de fidelidade, inclusive, aos maridos mortos na guerra.
Exatamente. Entretanto, o que o terceiro, o cara que vai apostar contra os dois, diz, ele fala que não é essa nem aquela, né? Não é questa, não é quella. E, no, de fato, ele acaba ganhando a aposta no final. É muito engraçado a ópera também, ela faz sucesso, ela tem performance dela quase todos os anos. Eu acho que o diretor austríaco Michael Haneke já fez uma adaptação dela recente. Mas, sem dúvida, mais um exemplo dessa devassidão que a gente vê. O Mozart gosta desse tipo de assunto. Uhum. Ele gosta de falar de troca de casal, de brigas, de comédia, de
intercâmbio
de papéis. O que se puder pensar que não seja temas grandiosos como mitologia, heróis gregos, heróis romanos, o Mozart está dentro.
Ou seja, que todos os elementos da comédia contemporânea poderiam ter sido encontrados de alguma forma, todos, ou pelo menos alguns, poderiam ter sido encontrados nessas composições de ópera, que eram óperas cômicas.
Sim, é digno de um Nelson Rodrigues o que o Mozart faz.
O Nelson Rodrigues.
Sim, porque tem as mesmas devassidões, se você for olhar pra ver. É claro que alguma é um pouco mais contida por causa da época. Mas se a gente for ver, se isso fosse exagerado um pouco mais, como algumas adaptações das óperas já foram feitas, atuais, né?
Sim.
Que tentam dar um toque atual nessas óperas, eles conseguem botar toda a devassidão que é necessária pra garantir que... seja hilário, seja engraçado, diz muito sobre a gente, né? Sobre o que a gente
diz foi... sobre a vida cotidiana.
Exatamente, exatamente.
Muito bem, terminamos mais um quadro radiofônico. Você conhece Wolfgang Amadeus Mozart. Até a próxima.
Eu quero um amor feinho. Amor feinho não olha um para o outro. Uma vez encontrado, é igual fé. Não teologa mais. Duro de forte, o amor feinho é magro, doido por sexo, e filho tem quantos haja. Tudo que não fala, faz. Planta beijo de três cores ao redor da casa, e saudade roxa e branca, da comum e da dobrada. Amor feinho é bom porque não fica velho, cuida do essencial. O que brilha nos olhos é o que é. Eu sou homem, você é mulher. Amor feinho não tem ilusão. O que ele tem é esperança. Eu quero amor feinho. Amor feinho, Adélia Prado.
De notte, tutti i gatti sono grigi.
Porque o hábito faz ao monge, mas as aparências enganam. Você está ouvindo o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos.
À noite, todos os gatos são pardos.
Os gatos da tintoraria, Cecília Meirelles.
É agora? Sim! À noite, todos os gatos são pardos.
Os gatos brancos descoloridos passeiam pela tinturaria, miram polícromos vestidos. Com soberana melancolia, brota nos seus olhos erguidos o arco-íris, resumo do dia. Ressuscitando dos seus ouvidos, onde apagado cada um jazia, abstratos lumes sucumbidos. No vasto chão da tinturaria, xadrez enfim, por onde os ruídos atropelam a geometria, os grandes gatos abrem compridos bocejos na dispersão vazia da voz feita para gemidos. E assim proclamam a monarquia da renúncia, e, tranquilos, vencidos, dormem seu tempo de agonia. Olho ainda para os vestidos, mas baixam a pálpebra fria.
Segue o relato de um sonho. Desde o início da pandemia, venho tendo sonhos muito vívidos, alguns bem desconexos, mas o da noite de ontem me chamou a atenção. Foi para mim um tanto alentador. Sonhei que um grande amigo, técnico de enfermagem, que vem trabalhando na linha de frente contra a Covid, agora tinha se tornado um parteiro. Sonhei que ele estava em minha casa, mas não era a minha casa atual, era a casa de meus pais, onde fui criada, em outra cidade. E nessa casa ele estava fazendo o parto de sua esposa e posteriormente o parto de uma outra conhecida minha. A forma como ele conduzia aquele parto era muito bonita. Era como se os bebês acompanhassem os movimentos de sua mão e saíssem do canal de parto sem sofrimento. Não havia choro, não havia gritos, eram partos extremamente tranquilos e bonitos. O segundo deles, o desta conhecida, o parto foi feito e o bebê saiu ainda dentro da bolsa amniótica. É uma cena bonita, um bebê nadando numa bolsa cheia de líquido. Quando ele furou a bolsa para retirar o bebê, o bebê não chorou e me chamou a atenção. Falei, nossa, será que esse bebê está vivo? Ele não chorou, mas pouco tempo depois ele se movimentou, espreguiçou, abriu os olhos e foi uma cena deveras bonita.
Meu nome é Márcio Errara e eu vou falar um pouco sobre o Cefas, o Centro de Formação e Assistência à Saúde, que fica aqui em Campinas e tem unidades em outras cidades da macro-região aqui de Campinas. Antes de escolher estudar no Cefas e me formar psicanalista no Cefas, eu pesquisei bastante o mercado, porque existe muita oferta de cursos no mercado de formação de psicanalistas, alguns parecem mais sérios, outros nem tanto, enfim, a oferta é grande. E hoje, com o advento das aulas online, parece que aumentou mais ainda. Ou seja, para mim era muito importante ter certeza da idoneidade, né, da instituição, porque acho que o principal de uma formação em psicanálise é que ela tenha foco realmente naquilo que vai ser exercido no trato com o ser humano, com o seu sofrimento, e que seja de uma forma contemporânea, consistente, voltada para entender as angústias do mundo atual. Então, depois dessa pesquisa grande, eu me decidi, né, em estudar e me formar no Cefas. Pelo tempo de mercado, né, então são muitos anos, pelo que eu entendi, talvez mais de 26 anos agora. E o corpo docente é maravilhoso, isso eu posso dizer de boca cheia mesmo, porque são professores que, além de dominarem a teoria daquele autor, né, em específico, sobre o qual eles dão aula, eles dominam também a técnica, né, muitos atendem como psicanalistas, e a transmissão, né, porque eu acredito que não basta saber a teoria, não basta atender na prática e não saber transmitir a psicanálise. E realmente eles têm muita capacitação para essas três coisas. E todo o tempo também a gente é levado a pensar e relembrar, e muitas vezes por dia, por semana, né, com relação à importância do tripé, né, de você saber a teoria, você se submeter à sua própria análise e você ser supervisionado. Então a própria supervisão também a gente faz lá, a gente tem a oportunidade de praticar. Dentro do próprio Cefas existe a clínica escola, e a gente atende na clínica escola e é supervisionado com uma disciplina formal de supervisão, levando os casos clínicos para discussão, tanto com os colegas quanto com os supervisores. Então, eu diria o seguinte, que é uma formação séria, é uma formação que realmente você sai de lá iniciado, vamos dizer assim, né? No ofício de psicanálise. É claro que a formação vai ser continuada a vida toda e você vai ter que se esforçar a vida toda, mas é um belo de um kick-off, um belo do início dentro desse mundo. Além disso, tem uma gama de cursos de aperfeiçoamento que você vai fazendo ao longo do curso mesmo, não precisa esperar acabar. Então, por exemplo, tem uma formação que é de arteterapia, que é maravilhosa. Você pode fazer ao longo do curso e você vai entender como, através da arte, você pode acessar também o inconsciente. Tem psicanálise para casais, para grupos, ou seja, além então daquela grade que você tem que seguir para se formar, a grade formal, você vai fazendo cursos de seu interesse, de seu agrado ao longo do percurso. Eu, como aluna e como pessoa que está praticando psicanálise, eu estou muito satisfeita com esse modelo. E a gente forma também uma comunidade ali, entre os alunos, muito forte, tanto é que a gente forma grupos de psicanálise para cursos, que os próprios alunos promovem, ações sociais. É um ambiente propício para a formação de laços, vou dizer assim. Obrigada.
Boa noite a todos os gatos do parque. Boa noite a todos os ouvintes do programa A Noite, Todos os Gatos São Pardos. Eu gostaria de agradecer o convite do Daniel. Meu nome é Ana. Eu vou falar um pouquinho sobre o coletivo do qual eu faço parte aqui na cidade de Campinas, que é o Estação Psicanálise. O Estação Psicanálise começa através de algumas pessoas que estavam pensando a questão de como a psicanálise poderia atuar para além do consultório, como a psicanálise poderia ocupar um espaço, um lugar na cidade. Algumas dessas pessoas estão na Unicamp e algumas estão numa instituição lacaniana de Campinas que se chama Tiquê. E no início de 2019, mais ou menos, eles resolvem se juntar para pensar e debater sobre isso. Dessas conversas surge a tentativa, a possibilidade, a invenção de um atendimento psicanalítico que fosse em um local público da cidade de Campinas. A motivação principal seria a ideia de que a psicanálise poderia ocupar um espaço na cidade, poderia funcionar para além e diferente do consultório e, de alguma forma, promover que pessoas que não têm um espaço de fala dentro da estrutura social que vivemos, que elas pudessem falar e ser escutadas. Essa é a principal motivação. A partir daí, podemos discutir e pensar a mobilidade social e como isso, ou quais resultados, ou quais implicações isso traz. Mas o ponto que motivou essa iniciativa é esse, e é o que ainda anima o grupo que hoje existe, esse coletivo que hoje existe, a continuar trabalhando. Para isso foi escolhido um local, um lugar na cidade, né, um local público onde esses atendimentos poderiam acontecer. E o local que foi escolhido é um local simbólico na cidade de Campinas, é uma antiga estação de trem, que hoje em dia está desativada, que se chama Estação Cultura, porque virou um centro cultural. É um local que está bem no coração, no centro da cidade, e principalmente também porque é um local de passagem de pessoas. as pessoas passam por ali. Então, isso propicia que o grupo seja visto enquanto atendendo nesse lugar. Além disso, havia uma questão também de ordem prática, de escolher um lugar que tivesse um mínimo de estrutura, de banheiro, de água, para o grupo poder habitar ali, né, aos sábados de manhã e ter uma mínima estrutura. Então, tínhamos outras opções em Campinas, como praças, por exemplo, mas que não tem minimamente uma estrutura que pudesse ajudar o grupo